A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, desde sábado 21 de dezembro de 2024, África e o Mundo. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria na produção. Fotos de um bom sábado e aproveitamos para desejar a todos que estão connosco uma quadra natalícia feliz, boas festas. Podem seguir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Também podem optar pela onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Na Beira, Rádio Pax. Na cidade de Nampula, em Rádio Encontro. Estamos na Guiné-Bissau, em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Como parceira na cidade de Bafatá, temos a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanouk e também a Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Lerubando. Ouvem-nos em FM, em Bissau, com a Pidjiguiti e a Capital FM. Depois de dar uma volta pelo mundo em notícia, teremos declarações de uma alta responsável do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o corredor do Lobito. Falaremos também de temas que marcaram o ano em África em 2024, segundo os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
Na Nigéria, pelo menos 13 pessoas morreram este sábado em dois incidentes quando multidões, na sua maioria mulheres e crianças, tentavam receber donativos de caridade em Abuja, a capital da Nigéria, no centro do país, e na cidade de Okija, no sul. O número de mortes pode ser mais elevado, segundo a Amnistia Internacional da Nigéria. O presidente Bola Tinubu cancelou todos os seus eventos oficiais em honra das vítimas da violência, disse o conselheiro especial do presidente num comunicado. O país mais populoso de África enfrenta atualmente a pior crise de custo de vida das últimas décadas. Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques na sexta-feira contra aldeias do centro do Mali, que têm sido alvo de grupos jihadistas, informaram autoridades e fontes locais no sábado. Desde 2012, o Mali tem enfrentado ataques de grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, bem como de movimentos separatistas e grupos criminosos. No passado fim de semana, 7 pessoas foram mortas em ataques também no centro do país. O número de vítimas resultantes do ataque no mercado natal na Alemanha aumentou para 5, incluindo uma criança. Há mais de 200 feridos, entre os quais feridos sérios. As autoridades detiveram um homem de 50 anos no local do ataque. O suspeito é ex-muçulmano, ativista crítico sobre o Islão e apoiante do partido ultranacionalista alemão AfD. Anteriormente publicou posts a criticar a Alemanha por não fazer o suficiente para combater o islamismo. O homem conduziu contra a multidão que se encontrava no mercado de Natal de Magdeburgo. Na noite de sexta-feira, decorre ainda a investigação sobre o motivo por trás do ataque. O ciclone Chido causou até ao momento 76 mortos em Moçambique, informou o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Calamidades. No norte do país, destruiu cerca de 62 mil casas, também segundo as autoridades. Abrigo, alimentação e artigos não alimentares, particularmente kits de higiene e redes mosquiteiras, são as necessidades mais urgentes para a população afetada, disse a Organização Internacional das Migrações num comunicado. Lembrar que as Nações Unidas receberam um total de 4 milhões para ser injetados em ajuda humanitária no país. Entretanto, prosseguem os protestos contra os resultados eleitorais em Moçambique. A RENAM abriu hoje as portas da sede do partido em Maputo, depois de um grupo de ex-guerrilheiros declarar o encerramento das instalações. O grupo, que já submeteu duas cartas de protesto, exige a realização do Conselho Nacional para eleição de uma nova direção em resultado dos resultados eleitorais. Um acordo de cessar-fogo em Gaza está mais próximo do que nunca, diz o Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, numa rara declaração conjunta emitida após conversações no Cairo. O cessar-fogo e uma troca de prisioneiros pode acontecer desde que Israel não imponha novas condições, diz o comunicado. As declarações resultam das negociações indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelo Qatar, Egito e Estados Unidos, que decorreram em Doha. Uma notícia dá conta de que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou ter chegado a um acordo sobre um projeto de lei de orçamento que evita, assim, o encerramento do governo depois de duas tentativas falhadas de acordo. A lei foi, entretanto, já assinada pelo presidente Joe Biden. Eu sou a Paula Alves Silva, a partir da capital norte-americana, Washington, D.C.
E estas as notícias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos, bom fim de semana e boas festas.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A secretária adjunta dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Molly Fee, regressou recentemente a Angola naquela que foi uma visita histórica presidencial ao país por parte de um presidente americano para a assinatura de acordos com o governo angolano ao âmbito da reestruturação do Corredor do Lobito, um investimento de bilhões de dólares que ambiciona impulsionar a economia de três países africanos, Angola, Zâmbia e República do Congo e dos Estados Unidos. A reportagem é da Mara de La Salette.
A Voz da América cobriu a visita e na altura falou com líderes da oposição e da sociedade civil que revelaram ter esperança de que fazer negócios com os Estados Unidos trará mais transparência num país marcado pela corrupção. Num briefing aos jornalistas na quarta-feira, 18 de dezembro, eu perguntei à secretária adjunta como podem os Estados Unidos garantir a responsabilização no financiamento do projeto do Corredor do Lobito. Molly Fee disse ter reunido com a oposição e a sociedade civil e discutido esse tema.
Thank you for those questions and the president himself had the chance to discuss those issues.
Obrigada por estas questões. E o próprio presidente teve a oportunidade de discutir estas questões com membros da sociedade civil com quem se reuniu. Eu próprio também me reuni com membros da sociedade civil e também me reuni com o vice-presidente UNITA e foi isto que lhes dissemos. Assinámos vários acordos técnicos com ministérios do governo de Angola para ajudá-los a gerir a contratação de uma forma transparente e competitiva. Por isso, contribuímos para o esforço do governo angolano para resolver o seu histórico negativo de corrupção. Por isso, penso que é uma forma importante de conseguirmos promover, mais uma vez, a transparência e a competitividade no processo de contratação para que os recursos e o investimento sejam utilizados em benefício do povo de Angola.
Again, transparency and competitiveness. In the contracting process.
Penso que é importante referir, como disse anteriormente, que o Corredor do Lobito irá para as províncias angolanas e, tradicionalmente, grande parte do desenvolvimento em Angola tem sido apenas na costa e é importante chegarmos às províncias.
And traditionally, much of the development in Angola has been only on the coast, and it's important that we...
Em segundo lugar, as próprias empresas americanas envolvidas estão interessadas em garantir, como disse, que estabeleçam padrões elevados em termos de Estado de Direito e em termos das normas ambientais e laborais. Portanto, eles próprios estarão a pressionar por resultados positivos. Em terceiro lugar, creio que as pessoas como vê, a Mayra e a sociedade civil, têm também o papel de clarificar o que está a ser feito para nos responsabilizar por estes compromissos e por estas metas que estabelecemos.
On what's being done to hold us to account to these commitments and to these goals that we've set. Thank you.
No mesmo briefing, a secretária adjunta, Molly Fee, respondeu à questão sobre o conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em que lhe foi pedido para falar sobre qual a posição dos Estados Unidos no que toca ao processo de Luanda, uma vez que o Ruanda falhou recentemente a uma reunião na capital angolana.
As you know, President Biden had asked the Director of National Intelligence, Avril Haines.
O presidente Joe Biden pediu à diretora de inteligência nacional, Avril Haines, que utilizasse os recursos de inteligência dos Estados Unidos para responsabilizar a RDC e Ruanda pelos compromissos que assumiram para reduzir a tensão no leste do Congo Democrático em apoio ao processo Luanda. Este foi, obviamente, um tema de discussão quando se reuniram em Luanda e, como sabem, tanto o Departamento de Estado como o gabinete do DNI têm estado fortemente empenhados no apoio à Angola e no seu envolvimento tanto com a Ruanda como com a República Democrática do Congo. Há aqui um caminho a seguir que as partes, os angolanos, nós e outros parceiros, ajudaram a delinear ao longo do último ano, e esse caminho passa por um plano de neutralização para lidar com a FDLR, que é alguma coisa, um grupo que o Ruanda considera odioso e está preocupado. Esse é um plano sério. Existe também um caminho sério para lidar com o desafio do M23, que neste momento está envolvido em operações militares, tomando território no leste da RDC e espalhando terror entre a população local. O presidente Kenyatta concordou em ajudar a mediar as negociações entre o M23 e a RDC, e a IAC apoiou a transferência deste mandato para lidar com os grupos armados no leste da RDC para a União Africana. O presidente Kenyatta esteve, de facto, em Luanda no passado fim de semana, quando os angolanos realizaram a cimeira. Por isso estamos gratos pelo facto de o presidente Tshisekedi ter ido a Angola tentar encontrar um caminho a seguir. Como disse, penso que existem planos e oportunidades identificados para abordar as principais preocupações de ambas as partes, incluindo as preocupações do Ruanda sobre o M23. Espero, por isso, que as partes encontrem um caminho de regresso às discussões. Sei que os angolanos continuam empenhados e queremos exortar todas as partes a continuarem a lidar com as questões difíceis que os dividiram durante tantos anos. E temos agora a nossa rubrica 2Rs África, a última rubrica do ano, com os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires, em que eles nos dizem quais foram para eles os factos ou pessoas que marcaram este ano de 2024. Substituição dos atores internacionais, a perda de influência da Europa, crescimento de atores individuais e esse gigante na África Ocidental que se chama Senegal, onde se registou grande reviravolta política. Raul Braga Pires, em tempo de final de ano, o que foi para ti mais marcante em África em 2024? Temas, pessoas, o que foi?
Foi sem dúvida aquilo que podemos, em boa linguagem novecentista portuguesa, chamar o reviralho que aconteceu no Senegal. Este reviralho tem, esta reviravolta política dos políticos tradicionais que vêm numa linha do que podemos considerar o assimilado, foi completamente. Houve uma ruptura com esta vitória do novo presidente do Senegal e com o apelo efeito Mandela que Ousmane Sonko teve a partir da cela onde estava detido. E o ponto que eu quero aqui, de facto, frisar, até para dar aqui algum ar de portugalidade a esta análise, é que há uma, transversalmente em África, há uma nova geração de eleitores. Em todos os países, a base da pirâmide demográfica está gorda na sua base e, portanto, os maiores de 18 anos, dos 18 aos 35, há um grosso da população que está, de facto, no caso do Senegal, mudou o rumo das coisas. E o ponto que eu quero referir é que o que aconteceu com esta nova geração de eleitores no Senegal foi que se inscreveram, e está aqui o lado da portugalidade que eu queria introduzir, porque a expressão é do José Gil, do filósofo português José Gil, e esta inscrição significa... O que ele aponta aos portugueses é, de facto, o facto de não se inscreverem. Eles debatem no café as coisas, mas depois não materializam, não efetivam, não concretizam aquilo que, afinal, foi 31 de boca e tão seriamente disseram no café, na reunião de família, etc. E, portanto, e é esta a diferença desta nova geração de eleitores no Senegal. É que se inscreveu, verdadeiramente, participou no debate, foi sensível à mensagem de ruptura do presidente Faye, do candidato Faye e, sobretudo, do Ousmane Sonko, a partir, mais uma vez, da cela de prisão, que teve um efeito Mandela nesta, transversalmente nesta geração de senegaleses, que virou o rumo do país. Há neste momento aqui um outro toque de Portugal na análise. Há neste momento um sacarneiro em Dakar. O primeiro-ministro Ousmane Sonko tem um governo, uma maioria parlamentar e um presidente. Ambos, presidente e primeiro-ministro, querem fazer uma revisão constitucional. Aquilo que já apontaram, o meu receio é para 2025 concretizarem aquilo que realmente eles indicaram que iam fazer na revisão constitucional. E se o fizerem, ao eliminarem o Alto Conselho das Coletividades Territoriais, estão a demonstrar que são dois africanos panafricanistas que não percebem nada de África, porque vão corromper o Senegal por dentro, porque ser extinguir a associação ou a federação das coletividades territoriais é desarticular a federação e os equilíbrios que existem em financiamentos e em bom relacionamento entre todas as confrarias religiosas no Senegal. Este é logo um primeiro ponto. E a partir daqui vem o associativismo cultural e desportivo, que é um sustentáculo desta juventude, precisamente, que virou o rumo dos acontecimentos. Portanto, o meu receio para 2025 é que em 2025 eu esteja a considerar o Senegal novamente o facto do ano em África, é porque depois desta revisão constitucional, esta revisão constitucional também eventualmente poderá permitir materializarem aquilo que anunciaram também em campanha e que foi muito bem aceito pelo eleitorado, que era terminarem, se unirem com a CDAO, terminarem a CDAO e tentarem construir algo de novo a partir deste centro geodésico e económico que é, e desta plataforma que é o Senegal junto ao Atlântico, e também a saírem do franco financiar. Uhum. Portanto, em 2025 as incógnitas são estas: o país do ano em África para mim é o Senegal, estas duas figuras, o novo presidente
Feyen Sankô
e Ousmane Sankô, são as personalidades do ano para mim em África.
Rui, para ti, o que é que marcou 2024 em África? O que é que destacarias?
Eu destacaria especificamente o ano mesmo, 2024, como um ano de transição, literalmente, onde houve uma imensa atividade sísmica política que vai ter um impacto e uma projeção enorme em 2025. Portanto, não me vou concentrar num país, mas num conjunto de fenómenos que vai provocar uma reconfiguração das presenças estrangeiras em África. Assistimos agora à queda de Bashar al-Assad na Síria, um país que não é africano, mas que tem várias repercussões para a África. E de que modo? A queda de Bashar al-Assad por um grupo islamista acaba por ser um golpe fatal no gigante russo, que demonstra ter pés de argila. Por outro lado, a Rússia também vai perder importantes bases que tinha na Síria, como Ain Min, na região de Latakia, e mesmo a base naval de Tartus. Por que é que eu estou a falar disto? Porque era através destas bases que eram um hub russo de logística para o apoio da sua presença em África, principalmente no Sahel e muito particularmente na Líbia. Com a derrota de Bashar al-Assad, que demonstrou que a Rússia não estava capaz de defender, porque era um dos seus aliados, isto junta-se a outras derrotas de Wagner, atualmente Africa Corps, como a mais marcante, que foi em Tizouaten, no Mali, em que começa a provar a países como Mali, o Niger, Burkina e a República Centro-Africana que, afinal, este aliado militar que garantia a segurança não é tão sólido e robusto o quanto faria crer. E a fragilidade russa está a ser comatada por um segundo ator que também no teatro sírio ganhou imenso protagonismo, que é a Turquia. E a Turquia está a comer pedaço a pedaço daquele território, daquele espaço político que a Rússia tinha conseguido obter indiretamente através da Wagner, a atual Africa Corps, com até um grupo similar que é a Sadat, um grupo que a gente poderia dizer idêntico ao próprio Wagner, mas turco, com uma grande variante que é constituído maioritariamente por muçulmanos, portanto mais atraente para estes países do Sahel, que são 90%, 98% muçulmanos. E aqui estamos a assistir uma ofensiva na presença turca, onde o principal palco de conflito que poderemos vir a assistir já em 2025, é por isso que eu falo na projeção para 2025, será entre a Turquia e a Rússia, porque a Rússia, como alternativa às bases que perde na Síria, tem a possibilidade da Líbia, controlada pelo Marechal Khalifa Haftar, ou seja, os portos em Benghazi e Tobruk, e, por outro lado, em Tripoli, a Turquia, que vai continuar a manter esse governo e, certamente, com a presença da Sadat. Estamos aqui já a ver um cenário de destabilização da própria Líbia, que está e permanece numa situação muito frágil, mas mais ainda, a Sadat, essa empresa russa absolutamente reconhecida, é uma empresa estatal até de Ankara, vários organismos internacionais, seja europeus, norte-americanos, identificaram que foi responsável pela formação de muitos jihadistas. E aqui entramos, ao fim e ao cabo, na questão do Sahel e na importância que a Turquia e o choque Rússia-Turquia poderão ter nestes países do Sahel, ou seja, uma empresa de segurança estatal turca contra uma empresa cada vez mais fragilizada, semi-estatal, que é o Africa Corps, ex-Wagner, que Moscovo tentava ser a sua ponta de lança em África. Não quer dizer isto que a Rússia vai perder o que conseguiu obter nos países onde já tem quase o controle absoluto, mas começa a perder o fôlego nesses países, tanto que a segurança pessoal da Assimi Goïta, o presidente da junta militar no Mali, hoje já não é garantida pelo Africa Corps, mas sim pela Sadat turca. No meio deste mosaico e desta atividade sísmica política, há também o caso do Irão. Muito discretamente o Irão, através da vertente religiosa xiita, mas também através da influência do próprio Estado e pelos seus proxies, principalmente o Hezbollah, estava a ter uma atividade muito importante em África. Muito. Principalmente até na África Ocidental, podia referir o próprio Burkina, a Guiné-Conakry, toda esta zona a ter uma grande influência do Hezbollah, com o Irão atrás, e a derrota do Hezbollah no Líbano, a derrota do Irão na Síria. Isto poderá ser uma medalha com dois lados, ou seja, de um lado vai perder esta influência crescente que estava a ter e esta imposição, a gente viu com a propagação do xiísmo, que atingiu, digamos, proporções muito maiores do que era expectável, ou então essa propagação poderá ser travada ou será exatamente o inverso. O Irão vai encontrar em África aquele espaço onde pode recuperar os recursos e os seus proxies, ou seja, outros movimentos para além do próprio Hezbollah, que também está presente em África, depois de ter perdido a influência na Síria e terem perdido a influência no próprio Líbano. Mas não são os únicos atores que marcaram o ano 2024. Não podemos esquecer que a Alemanha está num ritmo galopante em África, cada vez mais importante, está a jogar a solo, é um termo que me permitiria eu dizer, porquê? Porque ela compreendeu a explosão demográfica que é a África e isso torna-se uma saída importantíssima para o desenvolvimento industrial que a Alemanha quer aplicar em África, onde a própria Alemanha vai beneficiar. Aqui é a Alemanha que está a jogar em solo, não no casal franco-alemão, como se utiliza muitas vezes esse próprio termo, mas nem sequer no contexto da União Europeia. A Alemanha começou de uma forma inteligente, ou seja, primeiro enviou ONGs para fazer a prospeção do terreno e agora está a enviar de uma forma significativa as empresas, já que o terreno já foi explorado pelas próprias ONGs. E isto não é só um trabalho do Olaf Scholz, mas é um trabalho que está a ser adotado por todos os governos devido ao sucesso. Eu recordo que antes da chegada das ONGs alemãs à África, isso até em países que tinham cortado as relações com a União Europeia, estou a falar, por exemplo, do Mali, Nigéria, até o próprio Burkina, em que a Alemanha se pôs à margem desse tipo de conflitos. A Alemanha começou por reconhecer os erros e até mesmo o genocídio na Namíbia dos hereros para corrigir, apagar um passado negro e começar uma nova relação com a África que tem sido bem acolhida em África. E para terminar, é muito interessante também ver a viragem da França depois das derrotas sucessivas nos países tradicionalmente francófonos, em que a França viu o seu dispositivo militar desaparecer, literalmente. Estamos a falar dos três países do Sahel que criaram a Aliança dos Estados do Sahel, o Mali, o Burkina e o Niger. Vemos agora também o Chad a dizer que é preciso rever os acordos militares que tem com a França, como o Senegal já deu um sinal. E qual é a estratégia que a França está a adotar? É abandonar os países tradicionais da francofonia para apostar nos países anglófonos. Curiosamente, a organização da francofonia poderá decorrer num país como o Quénia, que não é um país francófono, mas também está a orientar para países como os países da lusofonia. Ou seja, uma viragem de 360 graus, em que a França tenta criar parcerias com países que não têm um passado colonial com a França. Uhum.
Portanto, para o Raul, é um país, para ti é mais uma situação que agora se vai juntar à questão síria. Para mim, e era para concluir, há várias coisas que se tornaram interessantes em África este ano. Uma delas foi a questão da África do Sul e todas aquelas mudanças políticas existentes na África do Sul. E também esta questão da Aliança dos Estados do Sahel, que é de facto um desafio ao Ocidente, até certo ponto manipulado por atores estrangeiros. Mas são temas que nós vamos continuar a ter em 2025. Portanto, obrigada, como sempre. Estamos juntos. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 20 de dezembro de 2024. Antes do abraço final, aproveitamos para desejar a todos uma quadra natalícia feliz, boas festas. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se a Ana Guedes e o Jaime Faria com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
One a lot for Christmas.